Guimarães, fez uma Copa boa, hoje jogou um pouco aquém, talvez até pelo pênalti, talvez pelo fato de estar sobrecarregado, porque o Brasil jogou com 4 atacantes. E ele tem o Casemiro também para tomar conta. O Brasil jogou com 4 atacantes e o Casemiro. O Bruno Guimarães ficou sobrecarregado. Mas se você tem o Vini, que é o melhor do time, põe esse cara para bater o pênalti. Põe esse cara para bater o pênalti, pô. Pode ser que ele erre, o Zico errou, né? Há 40 anos atrás. Mas é o melhor do time.
O Ancelotti disse na entrevista coletiva da ordem de batedores, né? Disse que dos caras que estavam em campo, era o Bruno, mas antes dele tinha o Rafinha, tinha o Neymar, evidentemente, mas não estavam no jogo. E depois do Bruno era o Martinelli. E ele falou sobre um levantamento que foi feito ao longo da temporada, ao longo de um ano, né? Certamente um ano em que ele está à frente da seleção brasileira. E falou que chegou a essa ordem de batedores. O Vini nessa temporada bateu 7 pênaltis e perdeu 2 no Real Madrid, inclusive um deles foi naquele duelo contra o Manchester City pela Champions, né? Ele não estava na ordem do top 3 dos que estavam em campo para bater e talvez top 5 dos demais aí.
É, mas eu acho que tem muito de sentir, né? De sentir. O Romário não batia pênalti, foi lá e bateu na final da Copa do Mundo e fez. O Bruno Guimarães nunca perdeu um pênalti, né? Dos 3 que ele tinha batido. E perdeu hoje e bateu muito mal, né? Então, assim, eu acho que é muito de sentir, por exemplo, o Neymar tinha entrado no jogo, não tava bem no jogo, claramente tava com dificuldade, ele não discutiu, ele foi lá e bateu o pênalti, e o goleiro nem apareceu na fotografia. Então, acho que tem uma coisa de chamar a responsabilidade, de sentir, e aí eu acho que sempre o melhor do time é o Vinícius, o melhor do time tem que chamar essa responsa, enfim. Ele não chamou, o Bruno foi lá bater e acabou acontecendo o que aconteceu. Por que que era tão importante? Eu até falei isso numa outra oportunidade, fazer o gol logo. Porque a Noruega já gosta de ficar com a bola. A Noruega não é um time defensivo, longe disso. E mostrou contra o Brasil. Você imagina eles com a necessidade de arriscar mais, de agredir mais, de passar com mais gente pro campo de ataque e as chances que o Brasil poderia criar a partir daí. Se faz o gol ali aos 13 minutos, antes dos 15 minutos. Mas enfim, a gente vai ficar remoendo todas essas questões por mais 4 anos, né, Cirilo?
Com certeza, Ale Oliveira, comentarista aí, Itatiaia. Ó, a parada é a seguinte, México e Inglaterra tava marcado para 9 horas de Brasília, agora vai ser às 10, hein? Quem diria, né? Que grande surpresa, não tem previsão do tempo, tá dizendo isso aí, tem 4 dias, quem diria? Enfim, o jogo vai passar para as 10 de Brasília. Muita chuva na cidade do México, nesse momento aqui, em Rutherford, Nova Jersey, um sereninho, muito leve, assim, evidentemente, de vez em quando dá um pinguinho e tal, mas por enquanto não, a chuva não veio pra cá. Na cidade do México, que é bem longe daqui, tá chovendo pra caramba e tempestade com raios, etc e tal. Então o jogo seria às 9 da noite de Brasília, agora passa para as 10 horas da noite, hora de Brasília. Então vamos seguir acompanhando e trazendo detalhes também desse desafio. Vai ser lá no estádio Azteca. Quem passar de México e Inglaterra pega a seleção da Noruega, que há pouco eliminou a seleção do Brasil. Ô Alexandre Simões, você tem um levantamento, inclusive, aí quanto a essa história de essa repercussão, né, da seleção brasileira com o pós-jogo e um momento de decepção, a maior decepção da torcida brasileira na eliminação, é isso, Simões?
É isso, Cirilo, é interessante, lembrando, né, a Vox Radar, ela faz levantamentos nas redes sociais, monitorando as redes sociais para Itatiaia e para a CNN, tá? E o momento de maior decepção da torcida brasileira, né, esse sentimento, lembrando que através das redes sociais, foi no pênalti desperdiçado pelo Bruno Guimarães, o Cirilo. Logo ali no início do primeiro tempo, né? No primeiro terço da etapa inicial da partida, o Matheus Cunha sofre um pênalti escandaloso. O árbitro vai ao VAR, mas corrige seu erro de campo e marca a penalidade. E o Bruno Guimarães bate e perde. E provoca o maior momento aí de decepção, né? Do torcedor brasileiro. Nessa derrota do Brasil para a Noruega. Eu acho que o torcedor não tá errado não, viu, Cirilo? Porque eu acho que aquele lance ali foi muito decisivo pro jogo. Se o Brasil faz 1-0 ali, pelo desenho que a gente tinha no primeiro tempo, eu acho que a chance de vitória era muito grande, porque a Noruega tava tendo muita dificuldade para controlar a nossa transição, viu, Cirilo?
Para você, Alê, qual a maior decepção da seleção brasileira hoje na Copa do Mundo também?
É, eu acho que de modo geral, a seleção, ela deixa uma imagem ruim, né? Uma última mensagem ruim. a tentativa de evolução, né? De tentar melhorar, de achar o time, você vê, né? Hoje saiu um time, foi titular hoje do Ancelotti, e eu não tô nem falando que a responsabilidade é dele, mas lá no conjunto, né? Então você tá falando de umas oitavas de final contra uma Noruega que sabidamente era muito forte, Noruega que nas eliminatórias europeias teve 100% de aproveitamento na chave da Itália, ganhou da Itália na ida e na volta. E não jogou contra a França, né? Que seria um embate assim importante. A Noruega não enfrentou a França, porque fez a opção de jogar com o time reserva. Mas a gente sabia que era muito forte. E de novo, e mais uma vez, a gente saiu com uma formação diferente, que nunca tinha jogado junto. Tanto que o começo do jogo é muito da Noruega, porque o Brasil não sabia como que encaixava a marcação. Uma outra situação que me chamou muito a atenção: o Brasil com esses quatro atacantes, quatro caras leves, tinha o objetivo, ou a pretensão, ou o plano de pressionar a saída de bola do adversário, né? Então, ó, quando a Noruega sair jogando no tiro de meta, a gente vai tentar fazer essa roubada próximo do gol deles, que aconteceu contra o Haiti, que aconteceu contra a Escócia, né? Só que o que fazia a Noruega? Quando o Brasil ia pressionar no tiro de meta, o goleirão, sem nenhuma cerimônia, meu, jogava a bola lá pro ataque. Ou pro Sorlot tentar brigar, mas muitas vezes pro Haaland tentar brigar. E ele levava vantagem, né? Porque é um monstro. Então o Brasil não conseguia fazer essa marcação-pressão. O que que fazia o Ancelotti? Trazia a marcação toda pro seu campo e tentava jogar no contra-ataque. Então nem isso o Brasil conseguiu, porque quando o Brasil subia, o goleirão jogava lá pro Haaland, e aí é aquela disputa, aquela loucura, aquela briga, que nem sempre o Brasil conseguia ter êxito. Então o Brasil não conseguia subir a marcação, que foi um trunfo do Brasil na Copa, né? Então isso não conseguiu acontecer. Recuou e aí tentou jogar no contra-ataque, teve ali as suas oportunidades e acabou não acontecendo. É difícil saber, porque, por exemplo, eu tinha uma expectativa muito grande com relação ao Luiz Henrique, que era um cara que ele chegou a dizer que o sistema com quatro atacantes estava estabelecido e o Luiz Henrique estava nele. Então, assim, é um cara que, evidentemente, eu esperava mais, mas não teve minutagem, né? E não aconteceu. O Danilo, que não jogou quatro jogos seguidos no Brasil, que é um outro ritmo, jogou quatro jogos seguidos aqui, né? Assim, falar decepção, vou te falar, pra mim, que também não é nem só culpa dele, é o Casemiro, porque o Casemiro tinha que ter saído do time, tinha que ter saído antes, tinha que ter saído em algumas circunstâncias. Embora tenha sido o herói contra o Japão, o Casemiro jogou uma Copa do Mundo muito aquém, muito aquém. A gente fala do Neymar, né, da assim, de falta de sintonia com o que se compete hoje em dia, mas o Casemiro fez isso em boa parte dos jogos e continuou jogando, que talvez tenha sido um dos erros do Ancelotti, mas o Casemiro, que faz uma campanha, tem um desempenho muito forte no Manchester United nessa temporada, mas que na seleção parte da Copa. Então o Casemiro, acho que é a minha maior decepção.
É isso, Ale Oliveira. Deixa eu chamar também o Rubem Júnior, tá com a gente também para registrar a opinião do torcedor, para trazer mais registros também aqui no pós-jogo da Itatiaia. De volta, Rubem Júnior.
Alô, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, voltamos aqui do shopping do Avião em Contagem, onde acompanhamos a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Meu amigo, chega aqui para falar da Itatiaia, sua bronca, seu nome e a sua opinião.
Cara, velho, meu nome é Júnior. Gente, pelo amor de Deus, velho, era só botar o Vini Júnior, pelo amor de Deus, foda pessoas que têm coragem de bater o pênalti. Como é que bota um cara que nunca...
Sobre o pênalti do Bruno, pra você, tinha que ser o Vini Júnior.
O Vini Júnior, não tem comparação, velho. Não tem segredo, não tem erro. Era o Vini Júnior. Porra, velho.
E o Neymar depois mostrou como é que bate.
É a verdade, com certo, velho.
O Neymar pra você, tinha que entrar antes ou foi certo?
Não, o Neymar era antes, era titular. O Neymar queria fome de jogo, o Neymar queria jogar, velho. O Neymar queria fome de bola, era o Neymar.
Ei, meu amigo, na bronca pra esse domingão. Chega aqui pra falar na Itatiaia, seu nome e a sua opinião. Tudo certo, meu amigo? De onde você é?
Eu sou de Douglas, de Quilgontagem. Eu falo um negócio pra você. Não existe volante bater pênalti. É o cara do time, é o Vinícius Júnior. E infelizmente o Henrique perdeu aquele gol, mas é a salvação para a próxima Copa. Mas não dá não. Vamos agora tirar os velhos, veteranos, encostar para melhorar. Porque não dá não.
Ficou na bronca com o pênalti e com a atuação também na seleção. O que, que tinha que ter sido feito durante o jogo para buscar um resultado melhor?
Não se deixe o Haaland sozinho. Camisa 9, não deixe, não pode ficar sozinho. E faltou intensidade. Não pegar, bater e pegar firme. Depois do pênalti caiu, mas tinha que levantar a cabeça. A seleção penta, né?
É, meu amigo, a noite de domingo não vai ser fácil pro torcedor que tá deixando aqui o shopping do Avião, diretamente de Contagem, onde a Itatiaia acompanhou, né, o pré-jogo, a animação, e agora indo embora com a tristeza. Não vai chorar não, seu nome, como é que você chama?
Ângela.
Ô, Ângela, não vai chorar não.
Sim.
Não vai chorar não. O que você fala sobre a eliminação?
Tristeza demais no meu coração.
O que, que poderia ter sido feito para que isso não tivesse acontecido? Ficou na bronca com o time? Qual é a sua avaliação?
O primeiro pênalti que foi, perdeu, acabou.
Você acha que ali acabou para a seleção?
Verdade. Se a gente tivesse ganhado aquele gol, pronto.
Mas não vai chorar, não. Seu nome e a sua opinião?
Fátima. A Noruega jogou pra caramba. Perdemos grandes chances.
Acho que o Brasil então perdeu mesmo nas quatro linhas. Nada extra-campo, avaliação sobre a eliminação na Copa.
Exatamente. Não fizeram nada a mais, fizeram o mesmo de sempre e não deu. É sobre isso, infelizmente.
Seu nome e a sua opinião, amigo?
Meu nome é o Simon. O problema do Brasil hoje foi a individualidade de cada jogador. Dava pra ter matado o jogo no primeiro tempo. Só que colocaram a bola para bater pênalti para um jogador com pouca experiência, tinha o Vinícius Júnior, outros jogadores mais experientes, só que colocaram a mão de alguém que falhou. E o Brasil acabou perdendo no primeiro tempo o pênalti.
É isso, meu amigo. A bronca também com relação ao pênalti perdido, que dali desandou. A Itatiaia acompanhou a eliminação aqui também, diretamente do shopping do Avião, em Contagem. Tá certo? Boa noite a você.
Valeu, Rubem Júnior. Daqui a pouquinho tem um registro também da Patrícia Joe para ouvir o torcedor. Primeiro, deixa eu chamar o Cláudio Rezende ao vivo nessa jornada esportiva para atualizar a situação do jogo de daqui a pouco, na Cidade do México. O jogo vai atrasar, né, Cláudio Rezende? Boa noite.
Um abraço, Cirilo. Boa noite a todos. Vai atrasar, porque teve uma chuva muito forte na Cidade do México, no Estádio Azteca, agora há pouco. Nesse momento, a tempestade já passou, mas foi feito protocolo de tempestade, protocolo de clima da FIFA, e a FIFA confirmou há pouco a alteração de horário para uma hora depois do previsto. Jogo que começaria às 9 horas da noite, horário de Belo Horizonte, agora está confirmado, Cirilo, para as 10 horas da noite. E estamos aqui no aguardo, muitos torcedores estão chegando, mas nesse momento todo mundo usando capa de chuva e guarda-chuva, porque ainda chove no Estádio Azteca neste momento, e o jogo atrasado, como já se esperava, né, Cirilo? Desde o meio de semana aí já tinha essa previsão de tempestade para a Cidade do México.
É isso, Cláudio, já era a previsão, não é surpresa para ninguém. Mas, ô Cláudio, eu queria trazer também as suas perspectivas quanto à seleção brasileira, porque você acompanhou o ciclo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o mês da seleção brasileira, durante a maior parte, desde o amistoso lá em Cleveland até a reta final da primeira fase, né? Você esteve presente no dia a dia da seleção brasileira. Como é que você encara essa eliminação do Brasil? Como é que você percebe os impactos após a participação do Brasil aqui na Copa do Mundo, com a eliminação com 2 gols do Haaland hoje, Cláudio?
Ô, Cirilo, eu cheguei no início do mês, né, dia 1º de junho, já estávamos aqui nos Estados Unidos aguardando a seleção brasileira. Eu, sinceramente, não vim para os Estados Unidos com aquela esperança que o Brasil seria o campeão da Copa do Mundo. Mas eu tive a sensação, durante o período, e principalmente no decorrer dos jogos, que o Brasil chegaria um pouco mais adiante. Eu não esperava o Brasil ser eliminado, sinceramente, nas oitavas de final desta Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil poderia chegar pelo menos até quartas e semifinal, pelo nosso chaveamento. O Brasil era, sim, favorito contra a Noruega, um pouco favorito, não tão favorito, mas um pouco favorito. E eu presenciei, viu, Cirilo? É bom destacarmos, né? Porque vocês já destacaram aí muito bem durante a jornada problemas no ciclo e tivemos um ciclo muito conturbado. Mas é bom a gente passar para o torcedor que esse elenco do Brasil teve tudo do bom e do melhor. Desde quando os atletas chegaram, Granja Comari, que tem a estrutura de primeiro mundo, e depois aqui nos Estados Unidos. O Brasil escolheu o CT do New York Red Bulls, que é o melhor treinamento, o que tem de mais moderno, foi reformulado recentemente, então está com total estrutura. O hotel exclusivo não é um hotel resort, como em outras oportunidades, mas é um hotel de luxo e privativo. Só a seleção brasileira está hospedada nesse hotel The Ridge, que fica na região de Nova Jersey. Então, logística para mim do Brasil perfeita, não teve nenhum problema de logística, não teve também nenhum problema na preparação quanto à estrutura. Aí, hoje, o time teve suas oportunidades. E a gente que tá no mundo da bola sabe, né, Cirilo? Mundo da bola. Eu acompanhei, eu transmiti o jogo com o Piquetito, Costa do Marfim e Noruega. Costa do Marfim teve a bola do jogo para fazer 2-0. Se faz 2-0, um abraço para a Noruega, tava fora da Copa. Deram chance, esse Haaland precisa de muita chance, ele decide. Hoje de novo, deram chance para a Noruega. O Haaland não deu chance para o Brasil.
Perfeito, Cláudio, é isso. Deixa eu chamar também o nosso Vinícius Andrade para a resenha também, aqui no pós-jogo da Itatiaia. Aliás, o Vini, daqui a pouquinho você vai comentar esse México e Inglaterra, daqui a pouquinho a sua análise do que vai ser esse jogo, te pergunto sobre ele em instantes. Primeiro sobre a seleção brasileira, trazer também sua visão, sua opinião sobre o que aconteceu hoje aqui em Nova Jersey. Boa noite, Vinícius.
Boa noite, um abraço, Cirilo, um abraço para todos que estão conosco nesta jornada esportiva frustrante, né? Porque vou comentar daqui a pouquinho México e Inglaterra, com aquela expectativa inicial de ver quem seria o adversário da seleção brasileira, para a gente poder analisar pontos fortes, pontos fracos, mas analisaremos quem será o adversário da Noruega. E o futebol, ô Cirilo, ele permite várias estratégias. Quando o Brasil ele escolhe o Ancelotti, acho que ninguém esperava que o Brasil jogasse o futebol mais bonito do mundo, que voltasse a ser aquela seleção brasileira envolvente, porque não é uma marca da carreira do Ancelotti. É um cara super vencedor, fui a favor da presença dele à frente da seleção, mas é um cara que não tem esse estilo de ser um futebol muito protagonista. Inclusive no Real Madrid, que algumas Champions que ele venceu, foi muitas vezes buscando um contra-ataque, buscando a individualidade de seus jogadores mais decisivos. E o jogo de hoje, é claro que eu acho que tem muita parcela para ser dividida, não dá pra gente colocar apenas um vilão. O Bruno Guimarães não pode ser escolhido como principal vilão, apesar de ter batido muito mal a penalidade. O Ancelotti também não pode ser o único vilão, mas tem uma parcela grande de responsabilidade. Por quê? A estratégia do jogo de hoje foi dar bola para a Noruega, para o Brasil tentar explorar os contra-ataques, a velocidade de Vini Júnior especialmente. E de certa forma deu certo em alguns momentos, porque o Brasil conseguiu criar oportunidades. Mais um goleiro que se consagra, né, contra a seleção brasileira, dessa vez o Nyland, ele foi espetacular no jogo de hoje. Mas eu achei que o Brasil respeitou demais a Noruega, que tem seus valores, tem os melhores atacantes do mundo, tem um meio campista que é excelente, que é o Odegaard, mas eu acho que o jogo contra o Japão, por exemplo, foi mais encardido para furar a defesa do Japão do que o jogo de hoje. Acho que o Brasil poderia ter dado um passo mais à frente e tentado se impor mais na partida. Se fosse, por exemplo, a França ou a Argentina, adversários que claramente são superiores à seleção brasileira atualmente, eu entenderia essa estratégia de, opa, vamos respeitar aqui, vamos dar um passinho para trás, entender que no momento nós não estamos com essa bola toda e tentar jogar mais no contra-ataque, na velocidade. Mas contra a Noruega, eu acho que foi demais. Eu acho que o Brasil foi muito permissivo. Em determinado momento do jogo, ficou até chato, porque a Noruega tinha a bola, também não sabia muito o que fazer, mas aquela seleção que a gente até viu em alguns momentos com o Ancelotti, de morder lá na frente, de arriscar, roubar a bola dos zagueiros, dos volantes, já no campo de ataque, isso não aconteceu. O Ancelotti até falou na coletiva que foi uma estratégia, porque ele achou que era arriscado demais pressionar a Noruega lá no campo de ataque. Eu acho que o Brasil respeitou demais uma seleção que é boa, mas que está longe de ser uma seleção de primeira prateleira. Está longe de ser uma candidata ao título. Ou vocês acham que a Noruega pode ser campeã do mundo? Eu não acho que vai ser uma candidata a campeã do mundo, assim como a Croácia também não foi na Copa de 2022. A Bélgica tinha uma ótima geração em 2018, mas é a terceira Copa que nós somos eliminados para um time europeu que não é da primeira prateleira, para times que não têm sequer uma conquista de Copa do Mundo. Então, está sendo um duro choque, né, de realidade entender que a seleção brasileira, infelizmente, se tornou uma seleção desse patamar. De seleções de segunda, acho que segunda até demais, mas seleções que estão em prateleiras abaixo no nível europeu. E o Brasil acho que hoje respeitou demais a Noruega. Copa do Mundo é um jogo de riscos, né? E por ser a seleção brasileira, por mais que a gente hoje não esteja também nessa primeira prateleira, mas contra a Noruega eu esperava mais coragem, esperava arriscar um pouco mais para poder buscar a vitória.
E daqui a pouquinho, Vinícius, você vai comentar o adversário da Noruega. Vai ser o México, vai ser a Inglaterra. Daqui a pouquinho vamos ficar sabendo. Para você que tá ligando o radinho agora, o jogo tá adiado em uma hora. Então a gente atrasa um pouquinho o começo da transmissão para seguir um pouquinho a mais com o nosso pós-jogo por aqui. Vinícius, o que você tá esperando desse jogo de já?
Trilo, é jogaço. Jogaço, tô esperando um jogo muito bom, porque a gente tá falando de um México que tá jogando acima das nossas expectativas, pelo menos da minha, e com uma atmosfera espetacular no estádio Azteca. O povo mexicano é apaixonado por futebol e jogar nesse ambiente é diferente, tanto que o México, ele nunca perdeu uma partida de Copa no Azteca, são 8 vitórias e 2 empates. Então isso pesa, tem a questão da altitude, que para a Inglaterra é uma novidade, então isso pode fazer diferença também. O México está jogando acima do que eu esperava. Ao contrário da Inglaterra, que começou até muito bem essa Copa do Mundo, num jogo de estreia que foi um dos melhores da fase de grupos contra a Croácia, e ali chegou a empolgar, mas depois a Inglaterra foi frustrante nos jogos seguintes, né? Ganhando de forma apertada, empatando com Gana, no jogo em que Gana amarrou a partida, a Inglaterra não encontrou as soluções, passa da fase de 16 avos diante da República Democrática do Congo, num sofrimento danado, mas é uma Inglaterra que tem potencial para jogar muito mais. E se quiser passar hoje, vai ter que jogar mais do que vem jogando nessa Copa do Mundo. Só que aí, meu amigo, tem um cara que eu sou fã demais, Harry Kane. Esse é um dos grandes atacantes da nossa geração. É muito inteligente, é decisivo. Então, o México, mesmo que tenha jogado muito, é um time que não sofreu gols nessa Copa. É uma marca importante. Mas o México também não pegou ainda um adversário da qualidade da Inglaterra. Por isso, eu tô esperando um jogaço. Uma pena, Cirilo, que não vai ser o adversário da seleção brasileira quem passar do confronto de logo mais.
Uma pena, Vinícius Andrade, é isso. Seguimos aqui no pós-jogo da Itatiaia daqui a pouquinho para tentar registrar mais atletas. Nada, né, Thiago Reis? Até agora, né, seu nome e seu bairro?
Até agora, Cirilo, quem passou aqui na ponta foi o Odegar, meu voto de melhor em campo, camisa 10 da Noruega, mas cobrei uma posição da FIFA, já são quase 2 horas, né, do fim do jogo. Para explicar para o ouvinte, ô Cirilo, e vamos, inclusive, estender aqui o pós-jogo, já que o jogo da Inglaterra com o México foi adiado em 1 hora, nós estamos numa posição que a Itatiaia compra, né? Isso aqui é pago à FIFA e existe um protocolo que os jogadores têm que sair do campo e passarem aqui para conceder entrevista. Aqui, além da Itatiaia, tem mais 2 rádios, a Rádio Bandeirantes São Paulo e a Gaúcha, do Rio Grande do Sul, e mais 2 rádios espanholas. Temos ali o SBT, Cazé TV e TV Globo. São esses os veículos do Brasil aqui presentes para o registro com os jogadores. Mas isso deveria ter acontecido há 2 horas. E aí, perguntado aqui ao staff da FIFA, a informação de que o clima pesou, a turma foi direto pro vestiário, mas que eles viriam ou que vem ainda aqui. E como tem norueguês chegando agora, quer dizer, se os caras ganharem agora que eles estão chegando, eu tô na esperança de que a qualquer momento os brasileiros também possam aparecer, viu, Cirilo?
É a expectativa, né, Thiago, para trazer esses registros daqui a pouquinho também aqui no pós-jogo da Itatiaia. Deixa eu trazer também a Patrícia Joe em Belo Horizonte para registrar também mais da opinião do torcedor em BH. Fala aí, Patrícia.
João Vitor Cirilo, Brasil eliminado. E por aqui no mercado distrital do Cruzeiro, muitos torcedores foram embora e tristes, viu? Mas ao meu lado tem ela, que tá com um sorriso nos lábios. Qual o seu nome?
Eliane.
Eliane, Brasil perdeu, eliminado, saímos da Copa do Mundo. E mesmo assim você tá otimista?
Sim, com certeza. Daqui a 4 anos nós vamos conseguir e somos brasileiras.
2030.
Temos 2030.
Olha, na sua opinião, o que que faltou pro Brasil passar pra quarta? Fazer o gol, né?
Acho que sim, né? Faltou um pouquinho mais de força de vontade, mas enfim, não perdemos a esperança.
Tivemos várias oportunidades?
Sim, tivemos várias. Infelizmente, não deu certo. Mas daqui a 4 anos vai dar certo. E nós somos brasileiros, não perdemos a esperança, com certeza.
A Noruega hoje estava mais preparada, não é mesmo?
Com certeza, bem mais preparada, infelizmente, né?
Olha, João Vitor, Cirilo, eu ainda tô com aquele gosto amargo da derrota, sabe? Não gosto de perder, não. O jogo de hoje me lembrou muito em 2018, quando eu estava na Rússia e a Bélgica nos eliminou, mas já era a quarta de final. Hoje eu achei que nós fomos embora muito cedo, Eliane, muito cedo.
Foi, muito cedo, mas, enfim, fazer o quê, né? Nós somos brasileiros, continuamos com esperanças de que daqui a 4 anos vamos conseguir, mas a alegria nossa não acaba.
Não acaba mesmo, porque a Copa do Mundo continua na Itatiaia. Então nós vamos ficando por aqui, mas durante toda a semana teremos jogos importantes, não é isso, Eliane?
Sim, com certeza, teremos muitos jogos ainda.
Muito obrigada. Direto do Mercado Distrital do Cruzeiro, Patrícia Joe.
Valeu, Patrícia Joe. Seguimos aqui no MetLife Stadium, agora com o Edu Panzi, também está conosco para trazer sua análise, Edu, sobre o que aconteceu dentro de campo, sobre como o Brasil se despede desse Mundial, como é que você encara esse domingo triste, esse 5 de julho triste para nós. Boa noite, Edu.
Tudo bem? Da incompetência, o segundo tempo da covardia. É, incompetência porque a seleção desperdiça um pênalti antes dos 10 minutos de jogo, perde pelo menos 2 outras grandes chances. Claro que tem o mérito do Nila, né, goleiro da Noruega, que fez uma partida impecável, espetacular. Me fez lembrar o desalmado do Livakovic, da Croácia, em 2022. Mas o segundo tempo, cara, pra mim, eu chamei de covardia, porque não dá pra uma seleção brasileira numa Copa do Mundo não bater 35% de posse de bola. Eu até entendo o estilo de jogo, a ideia de jogo. O primeiro tempo também teve pouca posse de bola, mas ela foi justificada com ótimas oportunidades criadas. Você justificou a menor posse de bola com o adversário, atacando o adversário, incomodando, criando oportunidades. O segundo tempo, não. Principalmente depois da entrada do Neymar. Aí eu acho que a responsabilidade é do treinador, da leitura do Ancelotti. O Ancelotti, quando entra o Neymar, ele é muito mais responsável do que o Neymar, porque ele atrasa, ele recua o Endrick para uma segunda linha de marcação, ele traz o Vini para a mesma linha para acompanhar a lateral, e ele simplesmente aniquilou o ataque do Brasil. Ele simplesmente parou de incomodar a Noruega, que se sentiu confortável na partida. E aí, cara, é aquilo que a gente vem batendo desde que a Noruega virou a adversária do Brasil: Haaland. O Brasil vai ter que fazer no mínimo 2 gols, porque um gol o Haaland fatalmente vai deixar no jogo. E ele deixou 2 em jogadas típicas. A primeira jogada típica, né? Um cruzamento, ele antecipa o zagueiro, o Magalhães, que conhece muito bem o Haaland, mas é muito difícil, não dá para responsabilizar o zagueiro. Faz 1-0 e depois deram muita liberdade na cabeça da área para ele bater de perna esquerda, no canto. Então, para mim, o segundo tempo é de uma covardia absoluta da seleção brasileira. Eu não quero me acostumar a ser eliminado de Copa do Mundo. É a 6ª vez seguida que nós somos eliminados. E, Cirilo, toda eliminação de uns tempos para cá é: perdemos para mais uma seleção mediana da Europa. Não, cara. O Brasil está uma seleção mediana. Nós estamos jogando algumas Copas um futebol mediano. Há uma coisa em comum entre a eliminação para a Croácia, para a Bélgica, para a Noruega, para a Alemanha, para a Holanda. Essa coisa em comum é o Brasil. É o futebol mediano que nós estamos jogando há mais de uma década. Enquanto nós não mudarmos, a próxima Copa de 2030, nós seremos eliminados de novo por conta do nosso futebol mediano. Está aí um ciclo inteiro para o Ancelotti trabalhar,
para ter liberdade para trabalhar, para mudar e encerrar algumas histórias com a camisa da seleção brasileira. Espero que a do Neymar tenha se encerrado agora, porque a Copa Futebol já se encerrou há algum tempo. E que o Ancelotti entenda, ou que ele tenha entendido, que a seleção brasileira, ela pode ter um pouco da ideia dele de futebol, mas precisa ser mais protagonista. Nós precisamos voltar a ser uma seleção que joga um grande futebol, porque há mais de uma década a gente está entregando um futebol mediano.
Os impactos do ciclo, na sua opinião, no resultado esportivo da seleção brasileira?
Cara, o ciclo é ridículo, né? Com as trocas de presidência na CBF, com as inúmeras trocas de comando técnico, querer exigir do Ancelotti é muito, como era muito querer exigir do Dorival, me ajuda aí, do Ramon como interino, do Fernando Diniz, os caras não tiveram tempo para trabalhar. Uma absoluta incompetência da CBF, e aí o Samir, que chegou recentemente, ele pelo menos deu continuidade a um treinador, espero que dê continuidade, que deixe o Ancelotti trabalhar no ciclo, independentemente do que acontecer em eliminatório, nós vamos classificar para a próxima Copa. De 10 seleções da América do Sul, classificam 15. O Brasil estará na Copa de 2030. Mas que o trabalho seja mais bem feito, que a CBF tenha uma constância, que a comissão técnica da seleção brasileira tenha uma constância, e que a gente renove. E renove mesmo. Não fique só no discurso. Algumas histórias com a camisa da seleção brasileira necessitam ser encerradas para que em 2030 a gente esteja falando de algo diferente. Porque, eu vou repetir, eu não quero me acostumar com as constantes eliminações, porque o discurso dos atletas me parece de uma geração que está se acostumando e de que fica transferindo responsabilidade e às vezes olhando só os problemas dos adversários, problemas entre aspas, né? Chamando a Bélgica de mediana, a Noruega, quando o futebol mediano realmente quem está entregando é a seleção brasileira, infelizmente.
Ô Simões, você tem um detalhe interessante quanto a eliminações do Brasil em oitavas de final, Simões?
Ô Cirilo, é interessante pelo seguinte, o que acontece? Acaba que essa Copa mudou o formato, né? Então a gente já teve um mata-mata anterior em que o Brasil passou pelo Japão. As oitavas de final estão sendo só agora. E nas Copas anteriores era a primeira fase de mata-mata. Na última vez que o Brasil tinha sido eliminado numa oitavas de final de Copa do Mundo, Cirilo, nenhum jogador da seleção brasileira que participou do jogo de hoje contra a Noruega tinha nascido. Em 1990, na Itália, aquela derrota de 1-0 para a Argentina com o gol do Caniggia. Tem 36 anos. Então, quer dizer, nenhum jogador em campo. O Everton, goleiro, que ficou no banco, tem 38. Aliás, a gente não sabe nem o que ele estava fazendo aí, mas estava lá, né? No banco de reserva da seleção brasileira. Esse é mais um dos problemas, né? Eu acho que a convocação do Ancelotti, já disse anteriormente, tem vários pontos que merecem destaque negativo. Mas, de toda forma, é isso. Há 36 anos o Brasil não caía numa oitavas de final de Copa do Mundo, e aí é uma sequência que vem por 94 bateu os Estados Unidos, 98 o Chile, 2002 a Bélgica, 2006 Gana, 2010 o Chile de novo, em 14 suou com o Chile no Mineirão, passou nos pênaltis, em 18 o México, e em 22 tinha feito 4-1 na Coreia lá no Catar. Então são 8 Copas consecutivas em que o Brasil passava pelas oitavas de final, nessa de 2026, lembrando que é a segunda etapa de mata-mata, mas o Brasil cai nas oitavas de final, o que não acontecia desde 1990 na Copa da Itália, viu, Cirilo?
Viu, Alexandre Simões? Pois é, dados curiosos aí, né, sobre uma eliminação antecipada da seleção brasileira. Deixa eu chamar o Cláudio Rezende mais uma vez, mais detalhes, atualizações, daqui a pouquinho tem mais jogo na Itatiaia. Fala, Cláudio.
Começou a chover um pouco mais forte na Cidade do México, estádio Azteca, as arquibancadas inclusive estão bem vazias. E no ambiente da Itatiaia, você ouve aí, ó, barulho de chuva e de vento também na Cidade do México, estádio Azteca. Vamos ter daqui a pouquinho México e Inglaterra. Era a nossa expectativa que teríamos, né, a jornada esportiva para conhecermos o aniversário do Brasil. Agora vamos conhecer o aniversário da Noruega. Jogo no sábado que vem em Miami, quartas de final da Copa do Mundo. Vinícius Andrade, essa chuva, esse atraso, o México até aqui é o atual time com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo, e também tem um time que não sofreu gols. Do outro lado, a invicta Inglaterra, ou seja, a Noruega, ou seria o Brasil, A Noruega não vai pegar. Time vai ser jogo duríssimo, qualquer que for o adversário. Você vê alguém como favorito nesse jogo logo mais, ô Vinícius?
Ô Claudão, antes de começar a Copa, certamente eu apontaria o favoritismo para a Inglaterra. Pela capacidade dos atletas, as individualidades, mas pelo que tem feito o México e o que tem feito a Inglaterra nessa Copa, eu acho extremamente equilibrado. Eu acho que tem um fator também que pesa a favor do México, que é esse clima que você está vivenciando aí. O estádio Azteca é um reforço para o México, é um ambiente extremamente favorável à equipe mexicana, tem uma altitude que pode ser relevante para o jogo, que pode também pesar contra a Inglaterra. Então eu vejo muito equilíbrio nessa partida. O México vem embalado, fez uma partida espetacular contra o Equador. Se na primeira fase o México venceu, mas não empolgou, no jogo contra o Equador, o México passou o trator. O Equador não viu a cor da bola, poderia ter sido mais. E a Inglaterra vem passando mais aos trancos e barrancos. Fez uma boa estreia, depois disso não voltou a jogar tão bem. Só que tem individualidades que a gente tem que sempre respeitar, né? O Harry Kane, que mete muito gol, que ainda briga por artilharia nessa Copa. Um Bellingham que é fantástico, que também pode desequilibrar. Hoje o Saka, né, sendo o titular escolhido. O Gordon vem também crescendo e fazendo, e fez um bom jogo na partida contra o Congo. Então é um jogo em que o coletivo do México tem funcionado melhor, mas a Inglaterra tem mais individualidades, tem mais jogadores capazes de decidir uma partida.
Muito bem, Vinícius Andrade, estaremos, Cirilo, daqui a pouquinho com o Piquetito, com o Pedro Abílio, daqui a pouquinho. Já estão aqui se preparando para o aquecimento. Jogadores de México e Inglaterra, em 57 minutos a bola vai rolar no Azteca, viu, Cirilo?
Cirilo,
Thiago Reis chamou, Thiago.
Aqui, Flash interveio, agora sim, abriu o vestiário do Brasil, vão falar Alisson, o goleiro Alisson vai falar aqui com a Itatiaia, também o Casimiro e o Marquinhos, né, os três capitães, as três lideranças aí do Brasil, que vão falar conosco em instantes, atendendo ali a TV e já eu te chamo para ouvir os jogadores do Brasil, Cirilo.
Então é isso aí, o Vini, é interessante, você que vai comentar esse jogo da Inglaterra, porque a gente teve o Haaland hoje empatando com... Oi?
Tá chegando aqui também o Haaland. Vamos ver se ele... Rapaz, ele é muito alto, viu, Simões? Nossa, mãe de Deus. Como é que marca esse homem, rapaz? Como diria lá em Cipotânia... Pega você na bala. Difícil, viu?
Alto e forte, né, Thiago?
Incrível, Simões. Vou te falar, a coxa dele, acho que ele tava no meu tórax, velho. Que isso? Ele foi chamado aqui agora pela TV norueguesa. Vamos ver se a gente faz o Haaland daqui a pouquinho também.
O Thiago e Vini, né? O Haaland que assumiu a artilharia junto com o Mbappé e Messi, né? 7 gols. E o Kane, que vai jogar daqui a pouquinho, tem 5, né? Isso. Só que com um jogo a menos.
É.
Ainda vai jogar.
A Inglaterra tem 8 gols nessa Copa, 5 do Kane.
Isso. E olha só que impressionante, cara. Em 12 das 22 edições anteriores de Copa do Mundo, o artilheiro da Copa fez menos que 7 gols. Fez 6 ou menos. Se a gente for considerar a turma com 7 gols, e a gente teve artilheiro de Copa com 7 gols, o Lato da Polônia, em 1974... E
Simões.
Oi, vai lá.
Olha, uma cena triste, né? Claro. O Casimiro chegou para falar com uma emissora de TV, eu não sei qual exatamente, e imediatamente ao sair, ele começou a chorar copiosamente. Aos prantos aqui. O Casimiro foi acudido aqui pelo Fábio Seixas, que é diretor de comunicação da CBF, precisou ser retirado da entrevista. Vamos ver se ele vai se recompor para voltar a falar aqui, viu, Simões?
Perfeito, Thiago. Mas aí a gente tem o Leônidas em 38, o brasileiro, com 7 gols. Então aí, com os 7 que essa turma já tem, são 14 das 22 edições. Impressionante, né? A briga pela artilharia
aumentou demais, o sarrafo.
Isso, o sarrafo aumentou demais. E aí, vamos ver se o Kane vai se manter nessa briga, né?
Porque Mbappé e o Haaland e o Messi já estão lá, né? Hoje é o dia do Kane. Do Kane
Simões.
Oi, vai lá.
Não, só para dizer que estou de volta, estou acompanhando aí o comentário dos amigos, né, ouvindo agora há pouco a Zona Mista. E é uma Copa, Alexandre Simões, que estes centroavantes, eles têm de fato essas figuras principais dos clubes, nos clubes, né, e das seleções, eles têm aparecido com um protagonismo absurdo, né? Vocês têm citado aí, citaram há pouco o Haaland, o Harry Kane, enfim. Os atacantes, as estrelas, as figuras, grandes figuras das seleções, é muita gente decidindo o jogo grande, né, Simões? Artilharia em peso nessa Copa do Mundo.
É, agora o Cirilo, é isso, eu acho que foi o Ale quem, pô, não lembro se foi o Ale ou o João que colocou o João Vitor, mas tem pênalti pra França, o Mbappé bate. Tem pênalti pra Inglaterra, o Kane bate. Tem pênalti pra Argentina, o Messi em campo, ele bate. O Haaland também bate, né?
Sim.
E teve um pênalti pro Brasil, foi bater o Bruno Guimarães, que todas as estatísticas que eu estou vendo aqui, nos vários portais, não é o ponto forte dele bater pênalti, né? Não é uma coisa que ele costuma fazer.
Simões.
Oi?
Ele tem 3 pênaltis na carreira convertidos. Ele bateu 4 pênaltis, ele tem 3 pênaltis convertidos na carreira dele.
É, porque aí o Ancelotti fala em relação à estatística, né? Que aí a estatística mostra que o Bruno Guimarães, dos que estavam em campo, é o que tem melhor aproveitamento. Mas é também um recorte, né, de cobrança de penalidade muito pequeno.
Muito curto.
É lógico. Então, assim, é claro que o Vini Júnior vai ter mais erros de pênalti, porque ele bateu mais ao longo da carreira. Ô,
Vini,
dele. Fala, Thiagão.
Vamos ouvir aqui o Casemiro. No momento, muita tristeza para todos, para você também, obviamente. Você sente que talvez tenha sido o seu último jogo com a camisa da seleção?
Momento triste, né? Acho que é difícil você encontrar palavras nesse momento tão difícil, na preparação, no que você sempre tem um sonho de criança, um sonho, pô, de ganhar um mundial. Acho que o momento não é pensar isso. Acho que o momento não é pensar isso. O momento é ter a tranquilidade, ter a paz. Acho que a gente sabe que a Copa tá, a próxima Copa tá muito longe, né? Mas acho que o momento é pensar, ter tranquilidade, estar com pessoas que te querem, pessoas felizes, que te fazem felizes. Quero dar um abraço nos meus filhos, dar um abraço na minha esposa. Acho que esse é o momento de pensar assim.
Casemiro, a gente está te vendo bastante emocionado ainda, né? Como é que foi o papo de vocês no vestiário? Por que a seleção brasileira não conseguiu vencer esse jogo?
É difícil, né? Acho que principalmente de nós que já temos mais experiência, né? A gente sabe que se acaba tendo oportunidades para marcar e acaba não marcando, e eles com a mínima chance já acaba ganhando o jogo, né? Apesar de eles terem mais posse de bola, mas foi uma posse um pouco longe do nosso gol. A gente fica triste porque a gente sabe que é difícil chegar até aqui. Nós sabemos e já avaliamos que o sonho, né, de criança, pô, há 30 anos, há 28 anos atrás, pensava que estar aqui seria um sonho, né? Então, a gente acaba ficando triste com esses momentos porque a gente sabe que é difícil chegar até aqui e acaba não tendo esse título aí acaba doendo bastante.
Em campo, onde o Brasil errou, que perdeu, e como explicar pro torcedor que o Brasil tá indo embora nas oitavas, Casemiro?
Eu diria que eles tiveram um pouco mais de controle de posse de bola, mas totalmente longe dos nossos gols, né? Totalmente longe do nosso gol. Nós tivemos muitas oportunidades para fazer gols e não conseguimos concluir, e eles com acho que 2 ou 3 oportunidades fizeram 2 gols, né? Então, esse foi um grande resumo, assim, do jogo, né? Claro que a gente sabia da qualidade do adversário e agora é válido a tristeza, principalmente que não era uma coisa que nós queríamos, mas é difícil encontrar a palavra nesse momento.
Casemiro, responde aqui. Mais uma aí, em espanhol.
Bueno, yo creo que lo que hablamos en el vestuario se queda en el vestuario, sobre todo de un ambiente tan íntimo, entonces lo que queda en el vestuario es 100% nuestro.
Muito bem, tá aí o Casemiro. A gente vai ouvir já já o Alisson.
e também o Marquinhos, ao vivo ainda aqui no vestiário do MetLife, agora 9:11 no Brasil. Já mais personagens aqui, viu, Cirilo?
Beleza, Thiago, só chamar para daqui a pouquinho a gente trazer mais personagens também aqui no nosso pós-jogo. Falou há pouco o Casimiro, o Ale, a gente tem falado há pouco, aliás, o Casimiro sentindo muito, né? Evidentemente, claramente emocionado aí na zona mista no pós-jogo. É um fim de ciclo para muita gente. Como é que você enxerga a próxima geração, Ale?
Eu acho que esse ciclo já tinha se encerrado, né? Se não fosse uma preparação tão conturbada, tão problemática, talvez muitos desses jogadores nem estivessem. O próprio Casemiro não estava, não fazia parte dos planos iniciais da seleção brasileira. Ele volta junto com o Ancelotti, pela confiança que o Ancelotti tem, pelo pouco tempo que o treinador italiano tem para trabalhar esse grupo, ele faz a opção, faz a aposta em jogadores mais experientes, mais rodados. Por quê? Ele não tinha como dar minutagem para uma turma grande aí que está pedindo passagem. Ele não tinha como. E ele fez algumas apostas em jogadores veteranos, experientes, o Casemiro, o principal deles. Eu acho que até aí não está tão errado, não. O problema é você perceber que as coisas não estão funcionando e continuar com isso, né? Então, claramente, o Casemiro fez uma Copa muito abaixo do que a gente já viu ele jogar. Em vários momentos, ele atrapalhou o time. Hoje, eu achei que ele atrapalhou também. Essa liberdade que o Odegaard teve, eu acho que muito se deve a ele também. Então, a gente via no campo a situação de que ele estava ajudando muito pouco, né? Defensivamente, que é a sua missão, sobrecarregando o Bruno Guimarães num time que já tinha 4 atacantes. E depois termina, o Brasil termina, é bom a gente lembrar. Não é que o Neymar só que não marcava. O Neymar não marca, é verdade. O Hendrick também não marca. O Vinícius também não marca. Então você tinha 3 atacantes que colaboram pouquíssimo defensivamente e o Casemiro cansado, que ficou até o fim. Então realmente a nossa defesa, nosso momento defensivo ficou muito, muito ruim e eu acho que o Casemiro fez uma Copa muito abaixo do que ele pode produzir também pelo desgaste, tanto que ele não vai continuar jogando no nível competitivo. Ele vem jogar aqui na Major League Soccer, né? Então ele está ciente da limitação que ele tem nesse momento.
E da lista de convocados da seleção brasileira, você enxerga um próximo ciclo bastante diferente para esse ciclo que vai começar agora, evidentemente, depois da Copa do Mundo? Tem amistosos vindo por aí já nesse segundo semestre, enfim, vai ser um Brasil muito diferente desse Brasil que esteve aqui. E eu te pergunto, muito diferente porque de 22 para cá não foi muito diferente, foi diferente, mas não foi muito diferente, né?
Talvez devesse ser, né? Justamente se não fosse do jeito que foi, com o Ancelotti pegando a um ano da competição, talvez ele pudesse pegar jogadores, convocar jogadores mais jovens. No Brasil é assim, né? Por exemplo, o Ibanez tinha 4 convocações, saiu jogando. O Igor Thiago tinha 3 convocações, saiu jogando na estreia do Brasil contra Marrocos. É uma loucura, mas eu acho que tem vários jovens que tem talento. A gente não tem, tá longe de ter os melhores do mundo, mas tem vários jogos talentosos que, se for uma seleção que trabalhe coletivamente, que seja bem treinada, que você saiba a escalação, que você tenha ali uma sintonia entre os caras, que eles saibam o que eles estão fazendo, você tem nomes interessantes aí que podem jogar. O Estevão, por exemplo, ainda nem jogou a Copa do Mundo e é um menino muito talentoso, né? O Rodrigo tem mais Copa do Mundo pela frente. O próprio Magalhães, que hoje sofreu muito com o Haaland, também tem mais uma Copa pela frente. Você tem que buscar alternativas para as laterais, que foi um dos erros do Ancelotti, não ter trazido outro lateral depois do corte do Wesley, né? Você tem meio-campistas que entendem muito esse processo que é o futebol mais intenso, mais dinâmico, sabe? De ser. Quando você tem a bola, você é um meia. Quando você não tem a bola, você é um marcador. Você tem meio-campistas com esse perfil, né? Que a França tem, que Marrocos tem, e que o Brasil tem ainda o Casemiro, ainda tem o Fabinho, que são jogadores, assim, mais posicionais, né? Então, eu acho que você tem opções para renovar essa seleção. É fundamental que isso aconteça. Agora, vamos falar a verdade, né, Cirilo? Você pegar as últimas 6 edições de Copa, 6, estou fazendo um retrato já, 6 edições de Copa, o nosso melhor resultado, a única vez que a gente chegou entre os 4 foi em casa e nós tomamos de 7 na semifinal. Estou falando de 6. Você pegar as últimas 2, a Croácia foi finalista em uma e semifinalista em outra.
Eu tô falando de 6. Nós chegamos a uma semifinal no Brasil e tomamos de 7. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né?
O buraco é mais embaixo, com certeza. Você enxerga, Simões, uma seleção absolutamente renovada para o próximo ciclo? Você acha que vai ser muito diferente, Simões?
Ah, com certeza, o Cirilo. Até porque era um time, a gente destacava isso na convocação, né? Uma das médias de idade mais altas da seleção brasileira na história das Copas. Nem 58 para 62, o 98 para 2002, o 94 para 98, a gente teve uma seleção tão velha, né? Tão velha. E eu acho que isso cobrou, né? A gente viu o Alexandre, que todo mundo colocava como titular absoluto do time do Ancelotti, nem entrou em campo, e com certeza por questão física, tá? A gente viu um Casemiro com um nível de entrega baixíssimo, principalmente se a gente for pensar no cara que é o primeiro volante da seleção. Interessante é que ele falou depois daquele amistoso desastroso contra o Japão no ano passado, né? Que 45 minutos ruins podem custar um sonho, né? Hoje ele fez 90 ou 100 desastrosos e custou o sonho, né? O Brasil sofre mais uma eliminação. O Neymar tinha que ser cortado a partir do momento que foi detectada a lesão dele, muito mais grave do que o Santos vendia. Lá na Granja Comari, detectou a lesão, você tira o Neymar. Isso sem contar os jovens saudáveis que foram e que aí a gente não consegue entender, tipo Ibanez, tipo Igor Thiago. Então, quer dizer, é uma situação no gol, né, o Cirilo? O Alisson vai ter 37 na próxima Copa, uma idade que até pode ir, né? Até porque o Brasil tá carente aí de questão de goleiro. Mas Ederson e o Everton não voltam. Então, quer dizer, vai ser uma renovação muito grande, tá? Por isso é fundamental se manter o treinador que participou dessa Copa do Mundo para poder viver o ciclo, para poder tentar fazer esse processo, algo que o Tite não conseguiu, né? O Tite foi mantido de 18 para 22, o Brasil fez um ótimo ciclo entre 18 e 22 e chegou na Copa, caiu para a Croácia. E fez uma Copa ruim, até porque o Tite mudou as suas convicções na Copa, né? Trabalhou o ciclo inteiro de uma maneira, chegou na Copa, cismou de armar a equipe de outra forma. Agora, talvez sem a sombra de Neymar.
Simões,
vai lá.
Vamos ouvir aqui o goleiro Alisson falando dessa eliminação, terceiro mundial, além de sair mais cedo, né? Muito precoce. O que você viu de diferença nesse ciclo? O que aconteceu com o Brasil nessa Copa do Mundo de 26?
Olha, é difícil, né? Mas vi uma equipe que cresceu durante a competição, que fez uma boa atuação, mas não o suficiente para a vitória. Criamos chances e até o momento do gol a gente estava defendendo bem. Temos que reconhecer também a qualidade do adversário. Difícil em um momento como esse apontar aquilo que foi a causa da derrota, mas como um todo assumimos a responsabilidade, né, quanto a equipe, pelo resultado. E uma frustração muito grande, né? Porque sabíamos que podíamos ter avançado, que tínhamos condições de avançar e não foi o caso.
A seleção brasileira sempre foi, no histórico recente, quartas de final para cima. Os adversários que subiram de patamar ou a seleção brasileira que desceu?
Acho que essa avaliação, acho que qualquer um pode fazer, de dentro ou de fora. Eu acho que o mais importante é a gente focar naquilo que a gente pode melhorar, nas coisas boas que a gente fez. E no momento da derrota, tende-se muito a jogar tudo fora, né? Então acho que não se pode jogar tudo fora. Temos que aprender com a derrota, infelizmente, mais uma vez, mas faz parte do futebol e a gente que lida com isso sabe mais do que ninguém, né? Queríamos que garantir o nosso lugar nas quartas de final, ter mais essa possibilidade de trazer alegria para o torcedor, e isso nos frustra mais do que nada, né? De decepcionar o torcedor que estava junto aí, estava acreditando. Levantar a cabeça e seguir em frente.
Faltou o Brasil sufocar mais o adversário, como por exemplo no jogo contra o Japão?
Nos jogos diferentes, eu acho que tivemos momentos, né, no jogo que fizemos isso. Não conseguimos fazer isso por mais tempo. algum momento da partida o jogo ficou muito confortável, né, para a Noruega. Principalmente no momento que eles fizeram o gol, eles tiveram umas duas, três ocasiões já daquela mesma situação em que marcaram o gol. Acho que defensivamente a gente podia ter feito melhor. Mas criamos chances também, tivemos oportunidades, e essa é a diferença do futebol. Então, infelizmente, um grande trabalho ele se termina com uma derrota muito amarga, né? Por tudo aquilo que foi feito e pela evolução que a gente estava mostrando. Eu acredito que a gente ainda tinha espaço para evoluir e que iria evoluir. E é o que a gente tem que encarar.
Muito bem. Muito obrigado, Alisson. Valeu. Obrigado, bom retorno. Marquinhos está aqui ao vivo. Goleiro Alisson, agora 9 horas 22 minutos no Brasil, aqui 8h22 em Nova Jersey. Já já o Marquinhos, Cirilo, para o nosso último registro aqui no Flash Interview. Perguntei ainda há pouco aqui ao Fábio Seixas, da Comunicação do Brasil, já a programação, né? Se vai ter um voo para a Europa, se a turma volta toda junta para o Brasil. Isso ainda não foi definido, Cirilo.
Combinado, Thiago. Só nos acionar para a gente ouvir o capitão Marquinhos daqui a pouco também. Aproveitar, Simões, que nós ouvimos o Alisson, fazer um exercício aqui. Alisson, 33 anos, o Everton, 38, Ederson, 32. Quem tá fora e quem tem chance de ficar para o próximo ciclo, Simões?
Ah, o Cirilo, eu acho que desses três aí, só o Alisson. Vamos ver como é que vai ser o nível dele. Até conversava com o Vini aqui, ele também acho que talvez tenha sido a melhor Copa do Alisson pela seleção, né? Do ponto de vista participação, né? Foi bastante exigido, e inclusive no jogo de hoje, fez boas defesas, os dois gols que ele tomou não tinha culpa nenhuma, mas o Alisson talvez... Mas vai depender do nível que ele vai se encontrar daqui 4 anos ou no próprio ciclo, né? Mas Ederson e o Everton, acho que não tem mais chance, não. Embora o Ederson seja até mais jovem, né, Cirilo?
Sim, o Ederson tem 32 anos, mas vive um momento técnico ruim, vamos, né? Fala, Thiago.
Fábio. Tá bom. Estão cravando aqui o horário de 2 horas. Marquinhos até veio, ele até se dispôs a falar, mas inteirando 2 horas, ele até estava disposto a vir, mas aí ele já foi retirado aqui, que a obrigação são 2, que o Marquinhos seria um plus. Mas também nós ouvimos, né, por sorte, o Marquinhos mais cedo, logo após o jogo, aqui na Itatiaia. Tá fechado então, viu, Cirilo, aqui o Flash Interview com as entrevistas à Itatiaia do Casimiro, muito emocionado, e o Alisson bem mais sobra, né? O Alisson já viveu esse processo, talvez com a sua maturidade saiba lidar melhor. É muito triste, né, Cirilo? Muito precoce, muito cedo, não era o que queríamos, não era o que esperávamos, agora é preparar para esse próximo ciclo de Copa. Está encerrado aqui a nossa participação na Copa do Mundo, e eu encerro aqui minha participação no vestiário da seleção brasileira, informando a Prefeitura de Nova Lima. Futuro mora aqui, Cirilo.
Valeu, Thiago. Valeu. Registramos os dois, então. Falam só 2, mas se tivesse ganho, 4 ou 5 falariam com certeza. Mas a gente entende. Clube assim também, seleção não seria diferente. Oi, Thiago.
Se tivesse ganho, meu amigo, palavra 20. Aí vinha todo mundo, né? E logo após o jogo, vem de meião, tudo sujo, mas perde. Você já viu, né, Cirilo? Vem pela obrigação mesmo, contratual, que tem que vir, senão nem viria, garoto.
É, assim que funciona. Clube é assim também, seleção não é diferente, né? Você paga, se ganha, vem 10. Se perde, vem 2 e comemora isso aí. É assim que funciona, não tem, e com má vontade ainda. Ô Simões, vamos lá. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer, Ibanez, Danilo, quem mais que eu esqueci aqui, ó, do sistema defensivo, Alexandro, Douglas Santos, são esses, né, foram esses os defensores do Brasil para a Copa do Mundo. Quem você acha que tem chance de continuar para o próximo ciclo, hein, Simões? Aliás, você falou de média de idade, o mais novo dessa turma toda que eu citei é o Ibanez, que já tem 27, Simões.
Ah, e não vai seguir, né, Cirilo? Pelo amor de Deus, né?
Depois,
não vai.
É, depois da atuação desastrosa dele contra Marrocos, tudo bem que improvisar de lateral, mas não é jogador para a seleção brasileira. Eu acho que assim, uma referência passa a ser o Gabriel Magalhães, né? Por mais que hoje, eu acho que naquele lance do primeiro gol do Haaland, ele perdeu a referência do centroavante da Noruega, e isso é fatal quando você tem um jogador